Bom dia. Então, a gente hoje vai falar sobre o finzinho da Amidá. A verdade, aqui, entre parênteses, a Amidá praticamente acabou. O que quer dizer praticamente acabou? Como a gente falou na semana passada, quando a gente terminou a Brachá de Sim Shalom, a gente responde Amém na Brachá de Sim Shalom. Quer dizer, a gente tem, assim, pelo menos o costume dos Faradim. A gente fala Baruch atah Hashem, amevarechet amo Yisrael b'shalom. E aí está escrito no Sidurim, amém, porque a gente responde amém na própria brachá. E por que a gente responde amém na própria brachá? Porque essa brachá encerra as brachot da Amidá. Toda vez que você termina um conjunto de brachot, você responde amém na própria brachá. Esse é o costume do Sefaradim. E aí isso indica para a gente o quê? Que parece que a Amidá acabou. E a verdade é, a Amidá acabou. E por isso, depois de falar essa brachá, a gente fala o pasuk, eu não lembro se a gente chegou a explicar ele na semana passada ou não, mas esse pasuk que a gente fala, Iule Ratzon, Imre Fi, Vigion Libi Lefanecha, Hashem Tzuri Vegolim. Então, Iule Ratzon, que Hashem aceite e goste, Imre Fi, as palavras da minha boca, Vigion Libi, os pensamentos do meu coração, Hashem Tzuri Vegolim. Que é Hashem, que é Tzuri, o meu Criador, ou minha força, ele aparece ali nos dois sentidos, e Goli, o meu Salvador. E aí esse pasuk vem justamente para eu pedir para Hashem aceitar a minha tefilá. E aí isso que Agmará traz, que antes de começar a tefilá, eu falo o pasuk, Hashem sefatai tiftach. Eu peço para Hashem abrir a minha boca e eu fi agitei la terra, e que minha boca vai dizer os louvores de Hashem. E aí quando eu termino, eu falo esse pasuk de eu falo esse pasuk que é para pedir para Hashem aceitar a minha tefilá. Então, quando eu começo e quando eu termino, eu falo esses dois psukim. Então, parece que eu terminei aqui. Mas a gente continua, ainda tem um trecho na Amidá. Eu vou contar um segredo para vocês. Na Amidá original, esse trecho não estava. Esse trecho que a gente costuma falar e que está no Sidurim, e é para falar, mas na Amidá original, esse trecho não estava. E a Gemara conta que é... Porque assim, quando a gente termina a Amidá, depois eu posso acrescentar pedidos pessoais. E aí a Gemara conta que tinham vários rabinos que costumavam fazer alguns pedidos. E aí ela traz as tefilot que cada rabino costumava fazer. Então traz, ó, esse rabino falava e aí traz o texto dele. Esse rabino falava e traz o texto dele. E esse texto que a gente costuma fazer é um dos trechos que um dos rabinos ali costumava dizer e que hoje em dia é costume de todos os Yehudim, falar esse trecho. Agora a gente vai ver dele um pouco por quê. E por isso ele é algo que ele foi acrescentado depois da Amidá. Ele não faz parte da Amidá original. Né? Ele falou, a Amidá que Anshei Knesset Hagdolah decretaram, tinha 18 brachot, depois decretaram o Laminim e o Lamashinim, como a gente falou ali no meio, viraram 19 brachot. Isso aqui já é um acréscimo a mais na Amidá, que é quando a pessoa termina a Amidá, ele pode fazer os pedidos pessoais. Então, isso entra, entre aspas, os pedidos pessoais. Quer dizer, eu posso fazer também os meus pedidos fora isso, mas esse tem que fazer, uma vez que isso é o costume de todo o Am Yisrael. E aí a gente vai falar um pouquinho do texto e o que a gente está pedindo aqui. Então, a gente começa esse texto dizendo, Elokai, Netor Leshoni Mera. Então, a Kadosh Baruch Hu, eu peço para você, Netor Leshoni Mera, Vesiftotai Midaber Mirma. Cuida da minha língua para ela não, do mal, para ela não falar o mal, e dos meus lábios para não dizerem coisas, não dizerem enganações, enganar as pessoas. E aí, por que que a gente, primeira coisa, por que a gente começa com esse pedido? Por que fazer esse pedido logo depois da Amidá? A gente começou a Amidá, como a gente falou faz alguns minutinhos atrás, falando Hashem sefatai tiftach, Hashem abre a minha boca para falar as suas tefilot, para falar a sua vontade, para falar as tefilot e os louvores e elogios de Hashem. Então, assim, agora eu passei alguns minutos conversando com Deus. Eu peço para Hashem, por favor, agora que eu santifiquei a minha boca e eu fiz passar nela tefilot, rezas, louvores, agradecimentos para Kadosh Baruch Hu, não me deixa agora sujar essa boca. Isso, a Gemara atrás, que tinha um rabino que ele falou assim, que se eu tivesse, se eu tivesse opção, ele falou, no começo eu pensei que se eu tivesse opção, eu teria criado o ser humano com duas bocas. Por quê? Uma boca para ele conversar com Deus, e a outra boca para ele fazer as coisas do mundo, ou conversa normal. Por quê? Ele falou, com tanta besteira que a gente fala, e depois a gente chega com essa mesma boca, e aí a gente vai falar com a Kadosh Baruch Hu, tipo, não dá, não é correto, não é bom, não dá para se apresentar para Hashem e chegar a mesma boca que eu falei mal desse, falei mal daquele, xinguei, fiz coisas, etc. E agora, essa boca eu estou vindo e usar ela para louvar para Hashem, ela é um prato sujo. Então eu faria bocas diferentes. Uma boca a pessoa ia usar para Kedushah, estudar a Torá e rezar. Fazer Teilim, etc. Coisas boas. A outra boca ele ia usar para o resto do dia dele. Depois vem esse mesmo rabino, depois ele falou que pensou melhor e ele voltou atrás. Por quê? Ele falou assim, se a gente usando a mesma boca para estudar a Torá e fazer Shiloh, que é a mesma boca que a gente usa no dia a dia, e mesmo assim a gente já fala tanta besteira no nosso dia a dia, imagina o que ia ser da nossa boca se fosse uma boca especial só para isso. Se quando é a mesma boca da Torá e das mitzvot, etc. Então, que isso, teoricamente, traz um pouco de chá para nossa boca. Isso faz a gente tomar um pouco mais de cuidado do que a gente vai falar. E mesmo assim, a gente é difícil se segurar. Imagina como ia ser se a pessoa não tivesse uma boca só para falar as coisas mundanas. Então ele falou, ele ia acabar falando besteira, falar mal dos outros, fofoca e tudo, muito mais. E aí é um pouco isso que essa tefilá entra aqui. Quer dizer, a gente acabou de rezar, agora a gente pede a Kadosh Baruch Hu, por favor, me ajuda a santificar minha boca para só falar coisas boas. E aí a gente começa com... três pedidos aqui, quer dizer, na verdade são três frases que cada uma se divide em dois. Então, primeira frase, Elokai, a gente falou, meu Deus, Netzor Leshoni Mera, cuida da minha boca para não falar o mal. Vesiftotai, dos meus lábios, Midaber Mirma, para não dizer palavras de enganação. E aí depois a gente fala, Velim Kalelai Nafshitido, para quem me amaldiçoa, que a minha alma fique quieta, benafshi que a fala kol tihye, e que a minha alma seja como pó para todo mundo. A gente já vai explicar um pouquinho melhor o que quer dizer tudo isso. Depois, petach libi b'terotecha v'acharei mizvotecha tirdov nafshi. Então, que abra o meu coração para a sua Torá e que atrás das suas mitzvot eu vou perseguir. Aí depois, então esses são três pedidos para mim, e depois eu peço para Hashem me proteger. Depois eu vou terminar o trecho, mas só mais uma frase. Todos os que querem me fazer o mal, meherá rapidamente, faz os planos deles darem errados e estraga os pensamentos deles. Para eles não conseguirem fazer o mal para mim. Mas... eu vou voltar agora para o começo. A primeira coisa que a gente pede é proteja a minha boca de não falar Lashon Hará e de não enganar as outras pessoas. Aí a gente tem uma grande pergunta aqui, que é a pergunta todo mundo sabe, já ouviu falar, e a frase dos nossos sábios, Akol Min HaShamayim Chutz Mir HaShamayim. Ele falou assim, Deus decide muitas coisas. Só que o quê? Se eu vou cumprir a vontade de Deus ou não, não é ele que decide. Ele deu para o ser humano o livre-arbítrio. Então, cada um é livre para tomar as próprias decisões, fazer as próprias escolhas e agir de acordo com o que ele escolheu. Kadosh Baruch Hu deu para cada um a liberdade. Quer dizer, é óbvio que a pessoa depois vai ter que arcar com as consequências das suas próprias escolhas. Então, se ele escolheu coisas boas, ele vai ser recompensado por isso. Se ele escolheu coisas ruins, vai ser cobrado pelas escolhas que ele fez. Mas ele é livre para escolher. Isso que a gente fala, kol min ha-shamayim, chutz mi-yirat shamayim. O que adianta eu rezar para eu não falar Lashon Hará? No fim das contas, não depende de Deus, depende de mim. Se eu vou falar Lashon Hará ou não, está na minha mão, não está na mão de Deus. Quer dizer, Deus falou... E aí, quer dizer, a gente sabe que, às vezes, em certas situações e casos, Deus pode tirar o livre-arbítrio da pessoa, como tirou o livre-arbítrio do faraó. Mas, mesmo assim, para que eu vou rezar se é uma coisa que está na minha mão? E aí, quer dizer, você vai falar, não, mas é... Esse é... Nossos sábios falam, não é Minas Shamayim. É, a Kol Minas Shamayim, tudo é decidido lá em cima. Chutz Meirat Shamayim, se a pessoa vai ter temor a Deus ou não, quer dizer, se ele vai cumprir a palavra de Deus ou não, depende da própria pessoa. Então, o que, que a gente aqui reza para, olha, me protege de não falar Lashon Hará? Mas a resposta para isso é que, em primeiro lugar, quer dizer, essa tefilá aqui está baseada no Pasuk no Teirim. Então a gente vê que David Amela rezava para Kadosh Baruch Hu proteger ele de Lashon Hará. E por quê? Ele falou, por mais que a decisão está na minha mão, eu posso ter testes. Quer dizer, que tipo de teste eu vou ter? E se eu vou ter um teste muito grande ou não, está na mão de Deus. Então, quando eu rezo, eu falo para Hashem, Hashem, me ajuda a não falar Lashon Hará. Em outras palavras, eu estou falando, olha, Hashem, me manda Siata Dishmaya, me ajuda a não cair num teste difícil que eu vou acabar não aguentando e falando Lashon Hará. Então, eu posso rezar e pedir para Hashem me ajudar. Por mais que a decisão está na minha mão. E não só que eu posso, eu devo rezar. Por quê? Ele falou, eu não quero fazer a vontade de Deus. Então, e isso está escrito nos livros, quando a pessoa reza para Hashem ajudar ele para fazer coisas boas, essa é uma tefilá que sobe mais alto. E quando ele quer ajuda, ele quer isso, quer aquilo, etc. Kadosh Baruch Hu escuta tudo. Mas quando ele fala, olha, Hashem, por favor, e ele está sendo sincero, né? Não dá para enganar Deus. Eu quero mais dinheiro porque eu quero dar mais para tzedakah. Me ajuda a conseguir estudar a Torá. Me ajuda a poder, ter mais disponibilidade para fazer as mitzvot, ajudar as pessoas, etc. Então ele falou, essa é uma tefilá que a Hashem aceita em especial, porque no fim das contas, o que a pessoa está pedindo? Ele está pedindo para, olha, eu quero fazer melhor a sua vontade. Então, por isso, essa é uma tefilá que, em especial, Hashem escuta ela e aceita ela. E é isso que a gente está pedindo aqui. Agora, além disso, está escrito que quando foi Matan Torá e Kadosh Baruch Hu começou a falar os 10 mandamentos para Am Yisrael, ali está escrito que Am Yisrael se assustou muito, quer dizer, ouvir direto de Hashem, etc. Eles morriam, ressuscitavam, não aguentavam ali, eles não estavam prontos para captar a intensidade e a dimensão do que era essa visão profética que eles estavam tendo. Porque não é que eles se prepararam muito para isso. Então eles chegaram para Moshe Rabbeinu e falaram, olha, a gente não aguenta esse de vai, não vai, alma sai, alma volta, alma sai, alma volta. A gente não sabe até quando a gente vai aguentar isso. Vai você, conversa com Deus, escuta a Torá e traz para a gente, explica para a gente. Não dá mais para a gente conversar direto com a Kadosh Baruch Hu. Então, eles foram lá, falaram isso. E aí, Kadosh Baruch Hu, a reação dele foi etivo et asher kol asher diberu. Ele falou, eles estão agindo corretamente, eles têm razão nesse raciocínio. Quer dizer, realmente, já Mamad Har Sinai já cumpriu a sua função, eu já apareci para todo mundo, eles já viram, etc. Mas agora, o resto da Torá, eu vou dar através de Moshe Rabbeinu. Só que Kadosh Baruch Hu termina com uma frase estranha, ou uma frase que é um pouco estranha, e ainda mais, e o Midrash fala que o que que a Am Yisrael deveria fazer. Kadosh Baruch Hu vem e fala assim: Miten vaya levavam zel irauti kol hayamim. Quem dera que eles mantivessem esse nível de temor a Kadosh Baruch Hu durante todos os dias, quer dizer, durante todas as vidas deles e os descendentes, etc. Então, quer dizer, a Kadosh Baruch Hu fala, olha, agora eles estão agindo corretamente. Por quê? Pô, tiveram uma revelação divina, tiveram uma visão profética, conversaram direto com a Kadosh Baruch Hu. Isso trouxe para eles muito Yirat Shamayim, muito temor a Hashem. Eles sabem que, olha, não dá para... Eles viram quão grande é Hashem, o quanto não dá para entender quem é Hashem. O quanto, quer dizer, com tudo que eles viram quanto, quer dizer, não o quanto falta ver, mas que, por mais que eles viram bastante, o que eles viram é, não é tudo, e que tem muito mais para que eles não conseguem captar. Então, eles ficaram qual que é a palavra? Eu vou usar com medo, mas não é bem medo, eles estavam admirados, quer dizer, e é isso, é uma posição de, por um lado, eu tenho medo de me aproximar, porque eu não sei se eu sou apto, se eu sou próprio para poder chegar perto de Akadosh Baruch Hu. Quer dizer, por um lado, é a vontade de querer me conectar com Akadosh Baruch Hu, mas, por outro lado, um certo medo de que não sei o quanto eu vou aguentar. Isso é a mescla que tem entre Ahavá e Irá. E aí eles falaram assim, é melhor Moshe Rabbeinu falar direto com Deus, que ele está no nível, e ele vem, traz para a gente a Torá. E Kadosh Baruch Hu respondeu, eles têm razão. Só que aí, esse final quer dizer quem dera. E aí vem o Midrash e fala que eles deviam ter respondido. O que quer dizer, que eles deviam ter respondido? Tenatá. Kadosh Baruch Hu, você pode dar para a gente Yirat Shamayim. E aí a mesma pergunta que a gente falou agora. Se Yirat Shamayim vem da gente e não é Hashem que decide, então, o que adianta a gente falar? A Kadosh Baruch Hu perguntou quem dera. E aí eles podiam ter respondido. Ele falou, o Midrash fala que eles desperdiçaram uma grande oportunidade. Porque se eles tivessem falado para Hashem, Hashem, você faz a gente ter Yirat Shamayim, então eles iam ficar garantidos de Yirat Shamayim para sempre. Então, é isso que fala o Midrash. Por que eles não falaram isso? Mas a resposta para isso, eu não lembro se eu acabei... Eu devo ter falado, pelo menos essa história eu falei quando a gente falou da Brachá de Laminim Vela Malchinim. E eu devo ter falado o raciocínio inteiro, mas já passou um tempinho, vale a pena repetir. A Gemara traz uma história de Rabi Meir. Rabi Meir tinha pessoas que incomodavam ele muito. Sei lá, faziam problemas, incomodavam ele muito. Até que ele decidiu, ele falou, eles eram grandes pecadores, faziam muita coisa ruim com muita gente, e faziam muita coisa ruim com Rabi Meir. Aí Rabi Meir decidiu que ele ia rezar para eles morrerem. Veio a esposa do Rabi Meir e falou, por que você vai rezar para eles morrerem? O que alguém vai ganhar se eles morrerem? Quer dizer, tá bom, eles vão parar de incomodar, eles vão parar de atrapalhar, etc. Para você vai ficar mais tranquilo. Mas ele falou, reza para eles fazerem tshuva. E aí, se você vai rezar, eles vão fazer tshuva. Então, aí eles vão parar de incomodar você, eles vão parar de incomodar as outras pessoas, eles vão se tornar pessoas boas, que é melhor. E aí, a Gemara conta que o Rabi Meir viu que a esposa dele tinha razão, e ele fez como ela, e realmente eles acabaram fazendo tshuva. E aí pergunta os mefarshim ali, como dá para rezar para alguém fazer tshuva? Quer dizer, se eu rezo para eu mesmo fazer tshuva, aí fica a pergunta, a gente falou, se ata de shmaya. Ele falou assim, dá para responder isso também, eu estou rezando para Hashem ajudar ele. Mas, trazem desse midrash que tem algo a mais aqui, que é o quê? Vô, no fim das contas, quando a gente fala, kol mina shamayim chutz mirat shamayim, é que a decisão tem que vir de mim. A decisão tem que vir da pessoa. Mas se a pessoa reza que ele quer fazer a mitzvah, então ele já decidiu. O que ele decidiu? Que ele quer fazer a mitzvah. Quer dizer, pode ser que ele ainda não conseguiu, e ele está pedindo para Hashem ajudar, e Hashem, etc. Mas na hora que ele pede, Hashem, me ajuda a fazer a mitzvah, ele decidiu que ele quer fazer a mitzvah. E aí, quer dizer, isso uma coisa. A outra coisa, quer dizer, no caso do Rabi Meir, é que se a decisão saiu daqui desse mundo, já serve alguma coisa. Quer dizer, óbvio que se eles voltaram em tshuva só pelo mérito da tefilá do Rabi Meir, então é mérito dele e não deles. Mas, no fim das contas, ele decidiu. Quer dizer, quando ele rezou para eles voltarem em tshuva, e aí, por isso, a gente reza e a gente pede para várias coisas que são, quer dizer, como a gente falou isso sobre a brachá, de fazer tshuva, sobre a brachá. A gente, várias vezes, pede para Hashem ajudar a gente a fazer as mitzvot. Mesmo que está na nossa mão, ele falou, está na nossa mão, mas a Hashem pode dar um empurrãozinho. E aí, quer dizer, se a gente pede esse empurrãozinho, então já não se chama que é falta de livre-arbítrio, porque a decisão saiu daqui. Mas bom, então isso em geral com uma pergunta de por que rezar, como a gente pode rezar para o Lashon Hará. Agora eu queria falar um pouquinho do porque a gente vê aqui a diferença, quer dizer, a princípio você fala duas vezes a mesma coisa. Hashem protege a minha língua de falar Lashon Hará e me protege de enganar as pessoas. É, tá bom, é mentira, etc., mas é tudo falas que são prejudiciais, falas que são negativas. Mas tem uma grande diferença entre elas. E é por quê? Lashon Hará, está escrito que a pessoa que fala Lashon Hará não ganha nada. Pô, quando a pessoa engana alguém, então, é verdade que ele está agindo de maneira errada, ele está agindo de maneira incorreta, mas ele tem algo que ele quer ganhar, quer dizer, ele quer ganhar mais dinheiro, ele quer ganhar mais... mas ele está chegando em alguma coisa. Então, ele é uma pessoa ruim, mas, quer dizer, ele está fazendo coisas erradas, mas, pelo menos, ele chega em algum lugar, quer dizer, ele tem alguma motivação para fazer isso. Ele não faz o ruim só pelo ruim. A pessoa que faz Lashon Hará, ela não ganha nada com isso. O que, que você ganha pisando nas outras pessoas? Absolutamente nada. Então, por isso... E por isso a diferença aqui, no caso do Lashon, a gente usa nas filas a linguagem de Lashon, né? Lashon Hará, Netzor Lashonim Hará. No caso de Mirmá, a gente usa dos lábios. O que quer dizer dos lábios? Porque Lashon Hará, vou começar primeiro pelo lábio. O lábio, o meu problema está fora. Por quê? Eu falei, eu enganei uma pessoa, eu prejudiquei uma pessoa, etc. Mas no fim das contas, o que, que eu queria... Não necessariamente era uma coisa ruim. Quer dizer, eu quero ganhar mais dinheiro. Isso não é ruim por si só. Quer dizer, é ruim o método que eu escolhi para ganhar mais dinheiro. O meio é ruim, mas o fim não necessariamente é ruim. Agora, no caso de Lashon Hará, é algo que é mais interno, que é um ruim por dentro. Por quê? A pessoa não ganha nada. Isso que a Gemará traz, que todos os animais vem reclamar com a cobra. É um exemplo, né? Todos os animais vêm reclamar com a cobra. E o quê? Ele falou, o leão mata, o tigre mata. Tem vários predadores. Só que todos esses matam e comem o animal que eles mataram. Quer dizer, o leão, quando ele mata um animal, ele vai lá e come a carne dele. O tigre mata o animal, ele come a carne dele. Ele falou... A cobra, ela solta o veneno, ela mata, e ela nem está perto, não está nem aí com o que foi. Ela falou, você mata sem aproveitar. Para que você mata? Para que você mata? Vem alguém, se morde aqui, morde ali, etc. E você não come. Você come um ou outro dos que você matou. A maioria fica morto por aí e você não come. Por que você faz isso? E aí, então, fala a Gemará, o que a cobra respondeu? Eu sou igual a pessoa que fala Lashon Hará. Eu falo, por quê? A pessoa que fala Lashon Hará não ganha nada. Quer dizer, ele... Não, isso que está escrito nos livros, que a pessoa que fala Lashon Hará não sente prazer nenhum. Vocês vão me perguntar, que a gente sabe que sim, sempre sente prazer quando a pessoa fala mal de alguém, etc. Você sente um certo prazer. Mas, e aí, quer dizer, você falou, você não ganha nada, não é que você ganhou dinheiro, não é que você ganhou prestígio, você continua exatamente igual a você estava, você só pisou na outra pessoa. Então, da onde vem o prazer que a pessoa tem quando ele fala Lashon Hará? É o prazer de destruir. Ele falou, o prazer de quem fala Lashon Hará é o prazer de destruir por destruir. Ele falou, isso é exatamente igual a cobra. Ele falou, ela não mata para comer. Ela não mata para... E isso que é o Netzor Leshonim Merah, protege a minha língua de falar o mal, que as coisas que são mal por si só. Porque esse a pessoa que fala Lashon Hará, ele é podre por dentro e por fora. Ele falou, Vesif Totai Midaber Mirma, é a pessoa que engana. Então, óbvio que enganar está errado, mas a pessoa que engana, ela não é tão podre assim por dentro. Quer dizer, óbvio que ele tem uma coisa errada por dentro, porque senão ele não ia escolher chegar nas vantagens que ele tem usando essas maneiras, esses métodos. Mas o problema principal dele é a maneira. Mas não é que ele não tenha nada por dentro. E depois a gente fala, velim kalelai nafshi tidom, que para quem me xinga, que eu saiba ficar quieto. E aí, nafshika fala koltihe. E que a minha alma seja como o pó para todo mundo. Agora, para entender essa segunda frase, eu queria ter uma frase na Agmará, que fala assim, anelavim benamolvim. As pessoas que são ofendidas e não ofendem de volta. Shomim repartam, herpatam venameshivim. Que eles escutam a vergonha deles e não respondem. Osim me'ahava, usmechim be'isurim. Que eles fazem a vontade de Deus com amor e ficam felizes quando tem o sofrimento. É eles que sustentam o mundo. E aí está escrito que toleres alblimá, um pasuk, fala que agmará, que o mundo fica em pé em cima da pessoa que consegue fechar a boca na hora que estão brigando. Quer dizer, estão brigando e foram lá e xingaram ele. Ele tem vontade de responder. Ele vai lá e se segura e não responde. Por esse mérito que ele não responde, é que se sustenta o mundo. Mas daqui a pouco eu vou voltar para esse mamar. Só que eu vi que o Rav Dessler, ele traz isso em nome do Hafetz Chaim, que essas esse mamar dos nossos Chachamim, ele está dividido em três partes, que são três níveis diferentes. Então, a primeira parte é anelavim venamolvim. Quer dizer, eu sou ofendido e eu não ofendo de volta. Não está escrito que eu não respondo. Está escrito que eu não ofendo de volta. Então, esse é um nível. A pessoa aqui, quando ele é ofendido, ele mantém a calma, responde, sem baixar o nível. Ele está controlado, não sai xingando, não solta os cachorros. Ele não reage na mesma moeda que ele foi ofendido. Ele consegue manter a calma e reagir, mas ele responde. Então, isso é o primeiro nível, que é o que a gente fala, Elokaine, Tzolishonimera, cuida a minha língua de falar o mal. Quer dizer, eu vou abrir a boca, eu vou falar, eu vou responder. Não vou me segurar, mas cuida a minha língua de não cometer excessos, de não perder o controle. Então, Vesif Totai, os meus lábios, me dá a bermirmá. Então, quer dizer, eu vou, me cuida, me ajuda a me cuidar para não perder o controle. Mas vou responder. Então, isso é a primeira parte, né? Lavim, venamulvim. Os que são ofendidos e não ofendem de volta. Depois, Shomim Herpatam, os que escutam a ofensa deles, Vena Meshivim. E eles não respondem. Então, aqui é alguém que não responde nada. Que é a segunda parte que a gente fala. Velim Kalelai, quando alguém me amaldiçoa, Nafshitidom, que a minha alma fique quieta. Quer dizer, eu peço para eu ter humildade de que, olha, ele me amaldiçoou, eu não vou responder. Então, o que quer dizer eu não vou responder? Eu tenho vontade de responder, mas eu me seguro. Eu não respondo. Então, quer dizer, já é um nível de autocontrole maior do que o primeiro nível. Quer dizer, o primeiro nível se controla para responder sem cometer excessos. Agora, o segundo nível, que é o que a gente fala, velim kalelai, que para quem me amaldiçoa, nafshitidom, que a minha alma fique quieta. O silêncio. Quer dizer, eles estão lá ali me xingando, eu talvez tenha vontade de responder, eu tenho, etc. Mas eu me controlo, fico quieto. Velim kalelai nafshitidom. Esse é o segundo nível. Shomim herpatam vinam eshivim. Depois, o terceiro nível. Venafshi keafar lakol tiye. É o que está escrito. Osim e'ava, osmechim beisurim. As pessoas que ficam felizes com o sofrimento. O que às vezes ficam felizes com o sofrimento? Ninguém fica feliz. Ele está me xingando, xinga de novo. Eu gostei que ele me xingou, etc. Ele me elogiou. Mas é que a pessoa sabe que se a Shem mandou para ele sofrimentos, e o Hafetz Chaim fala que de todos os tipos de sofrimentos, o melhor sofrimento que a pessoa tem para pagar os pecados é ele ser ofendido. Por quê? Porque está na cabeça dele, quer dizer, não machuca ele fisicamente, ele não machuca a família dele, não machuca, quer dizer, machuca a nossa cabeça, o nosso negócio, mas é só uma questão de a gente ter a confiança em Deus e saber que a gente ou não merece ser xingado, ou que fez coisa errada e que por isso merece ser xingado, a gente precisa fazer tshuva, mas que não é uma coisa direto com ele. E isso foi igual isso que a gente fala na tefilá. Menafshi que a farla kol tiye. Ele falou, você pisa no pó, você não rebaixa ele. A terra continua ali é a mesma terra, as pessoas pisam, é o contrário, quanto mais pisam, mais a terra se levanta e fica mais alta. E ele falou, e no fim das contas, todo mundo precisa da terra. E é isso que ele está falando, que eu não quero, a gente pede para ter humildade, mas não está nem aí. Quer dizer, ele falou, não me mexe, não me move. Eu nem, e aí quer dizer, se ele me ofendeu, eu fico feliz que Hashem me mandou um sofrimento para perdoar os meus pecados, mas não estou nem aí com quem falou, deixou de falar, etc. Gog Mará atrás, em relação a David HaMelech, que quando veio Shimi Ben Gerá e começou a amaldiçoar ele, então tinha lá o general dele e falou, olha, chamou Shimi Ben Gerá de cachorro morto, que tipo, para mim é tão fácil matar ele quanto... E aí David HaMelech falou, não faz nada, não reage. Por quê? Ele falou, se ele está falando é porque Hashem quer que eu escute isso. Então depois o Shimi Ben Gerá foi castigado pelo que ele fez de errado e etc. Mas David HaMelech falou... Não é uma questão assim, se Hashem queria que eu ouvisse, é porque eu precisava ouvir de Hashem. Então, isso é uma coisa. O que ele fez de errado, mas eu não tenho por que me quebrar a cabeça de, ah, ele falou, ele disse, etc. Então, é isso que a gente reza para Hashem, para a gente ter a humildade de focar na verdade, não faz diferença, falou, deixou de falar, fez, deixou de fazer, etc. Então, ele falou, me faz ser como o pó. É, como está escrito em relação a Avraham Avinu, que Anochi Afar Vaefer, ele falou, eu sou como o pó e como as cinzas. Quer dizer, ele era tão humilde, ele era como o pó. Isso que a gente pede, todo dia na tefilá, Benafshi, que a minha alma, que a Afar Lakoltie, que para todo mundo ela seja como o pó. Ok, vem a pessoa, pisa, faz, etc., não senti. E ele falou, isso é o terceiro nível, que é o que está escrito, Shomim, e aí sobre isso terminam os nossos sábios dizendo que quem ama a Kadosh Baruch Hu é forte como o sol no seu auge. Hoje está um dia de sol, quando o sol está bem forte, o sol de verão, etc. Então está escrito agora interessante o Midrash que nossos sábios trazem, quando Deus ia criar o mundo, então quando Deus ia criar o mundo, está escrito que Deus ia fazer Shnemeorotagedolim. As duas luminárias grandes, o Sol e a Lua. Eu falo aos nossos sábios que a Lua deveria ter o mesmo tamanho do Sol. Assim era o plano original de Akadosh Baruch Hu. Veio a Lua e falou que não é correto você ter dois reis reinando com a mesma coroa. Quer dizer, alguém precisa ser maior. Não dá para fazer o Sol muito grande e também a Lua é exatamente igual, muito grande. Alguém precisa ser maior. O Sol, naquele momento, poderia, ouvindo o que a Lua está falando, entendendo qual é o argumento da Lua, que a Lua queria? Rebaixar o Sol. O Sol podia abrir a boca e falar, por que você quer me rebaixar? Rebaixa ela. Eu preciso ficar para baixo para ela ficar para cima? Faz ao contrário. Só que o Sol ficou quieto. Diz o que o Sol ficou quieto, é que ele ganhou todo o brilho e intensidade dele. Se ele tivesse abrido a boca, eu não sei qual seria a decisão de Akadosh Baruch Hu. Se ele ia rebaixar a Lua, porque ela que teve a iniciativa, ou se ia rebaixar o Sol. Não sei. Mas o Sol ficou quieto e isso é o que deu força para ele. E é isso que falam os nossos sábios aqui. Quando a pessoa sabe se controlar e sabe ficar quieto, se ela sabe se controlar, ela sabe ficar quieto, ela não se deixa machucar por dentro, porque ela está ali, não faz, e ela se controla, ela fecha a boca na hora que estão xingando, na hora que estão ofendendo, na hora que estão brigando, etc. Ela sabe ficar quieto. Isso é, a Kadosh Baruch Hu manda força para ela, igual ele deu a força para o sol. Todo o brilho do sol vem do que ele soube ficar quieto. E isso é o que a gente está pedindo aqui na Tefilá. E aí depois, o terceiro passo, que aí não sei se é terceiro ou primeiro, aí depende da ordem que a gente faz, a gente fala mais uma frase, Petach libi betoratecha, que é Kadosh Baruch Hu, abre o meu coração na sua Torá, ve'acharei mitzvotecha tirdof nafshi, e atrás das suas mitzvot, que a minha alma persiga. E aí, o que a gente está falando aqui? Petach libi betoratecha, abre o meu coração, eu quero ter a vontade de Deus no meu pensamento, no meu coração, na minha emoção, no meu pensamento. Isso é por dentro. Isso é, abre o meu coração, quer dizer, eu posso estudar a Torá, Eu não quero só que a Torá, que eu estude, entre aqui e saia aqui. Eu quero que ela fique dentro do meu coração, que ela faça parte de mim. Então, abre o meu coração para a Torá penetrar até a camada mais funda. E aí, quer dizer, eu peço o pensamento e eu peço a ação. Quer dizer, a Torá, o judaísmo não é uma religião que é só meditação, pensamento, etc. É óbvio que essa é uma parte importante do ser humano e a gente tem que agir com ela, mas tem que ter a ação. Para ter o ser humano completo. Quer dizer, também os valores, pensamentos, emoções e também a prática. E é isso que a gente pede para Kadosh Baruch Hu. Então, tem mefarshim que falam que esse pedido é justamente para a gente ter a força de poder fazer os outros dois. Que sem estudo da Torá, sem o cumprimento das mitzvot, a gente não vai ter força para conseguir se cuidar de não falar Lashon Hará, de não enganar as outras pessoas, de ser humilde, como Kadosh Baruch Hu espera. Ou tem gente que fala também que a gente está indo aqui na ordem, como David HaMelech fala, Sur Merah, primeiro você se afasta do mal e depois você faz o bem no positivo. Mas os dois precisa fazer. E é isso que a gente está... Primeiro a gente rezou em relação a controlar a nossa fala. Depois a gente falou em relação a controlar o Nafshi, que é a far, né, a nossa humildade, controlar o nosso pensamento, o nosso ego. E aí agora a gente está pensando na parte positiva. Me ajuda a estudar a Torá e a cumprir as mitzvot. E aí a terceira, a última parte aqui, depois... todos os que levantam contra mim para me fazer o mal, faz os planos deles darem errado e estraga os pensamentos deles. E aqui a gente tem duas coisas, quer dizer, os planos é a prática. E aí, quer dizer, ele falou assim, mesmo se ele pensou mal contra mim, e ele planejou, e ele tentou fazer alguma coisa, faz não funcionar. Pelo menos, se ele pensou mal contra mim, que pelo menos isso não me atinja, não chegue em mim. Então me protege. E kalkel machshevotam é que eles nem pensem contra mim. Então já estraga o pensamento desde o começo. Então a gente fala assim, pelo menos estraga que não chegue em mim, mas se a gente tiver mérito, que Bezat Hashem, Hashem me proteja, que os pensamentos não já nem comecem. E aí a gente fala, aseleman shemach, eu peço a Hashem, faça tudo isso que eu pedi e que eu rezei em nome do seu nome. O que é Shemar? O nome é a parte revelada de Hashem. Quer dizer, o que a gente consegue, o comportamento de Hashem aqui no mundo. Quer dizer, a mão de Deus que a gente consegue, entre aspas, enxergar. Então, Zeleman Shemar, para que o seu nome se revele. Zeleman Yeminar, que você faça em nome da sua mão direita. O que quer dizer a mão direita de Hashem? Então falam que a mão direita, quando Hashem age de maneira mais revelada, quer dizer, quando ele faz milagres, não só o comportamento de Hashem discreto dentro da natureza. Aseleman Toratach, Aseleman Kedushatach. Então faz em nome da Torá e em nome da Kedushá. E aí está escrito nos livros aqui que essas quatro coisas que a gente fala, quer dizer, no fim das contas a gente está falando de Hashem, faz tudo isso não só porque eu estou pedindo e porque é bom para mim, mas porque assim é bom para você. Porque quando Hashem faz o bem para o Yehudi, Hashem santifica o seu nome. Então, quando o Yehudi está sofrendo, como está escrito no Midrash, nossos sábios falam, Bechol tzaratam lo tzar. Quando o Yehudi está sofrendo, Hashem sofre junto com o Yehudi. Quando o Am Israel está por baixo, então isso traz Hilul Hashem para o negócio. Então a gente fala, Aseleman Shebach, olha Deus, faz pelo seu nome. Aseleman Yeminach, para a gente poder revelar e fazer coisas, merecer milagres, etc. Para cumprir mais a Torá e poder elevar do chá, construir o Beit HaMikdash. E falam que aqui a gente tem os quatro conceitos que estão ligados, quer dizer, Yeminach é Rachamim, que a gente falou, sempre o lado direito representa o Chesed, é Avraham. A Kedushá, a Gvurá, representa o que é Yitzhak. A Torá é Yaakov. E a Seleman Shemach é a Malchut de Hashem, que o nome dele aparece que ele reina no mundo. E isso é David HaMelech, isso que está escrito nos nossos sábios, que A carruagem de Deus tem quatro rodas, quer dizer, cada um dos lados é carregado por um dos avós, e o quarto é David Amelech. Então, isso que a gente pede para Kadosh Baruch Hu, olha, a gente quer elevar o seu nome, fazer a sua vontade aqui no mundo. Então, que isso que a gente está falando para Hashem, o que a gente está pedindo para você é para a gente poder fazer a sua vontade. Quer dizer, aqui a gente está com isso encerrando a Amidá e falando tudo o que a gente pediu na Amidá, atende o que a gente pediu, não porque a gente merece e para a gente é bom isso. Ele falou, isso é bom para você, que a gente quer fazer a sua vontade, a gente quer elevar o seu nome, a gente quer que engrandecer a sua Torá, a gente quer construir o seu Beit HaMikdash, que a sua Kedushá seja gentil, a gente quer que a presença divina esteja dentro de nós. Então, faz isso para a sua vontade se cumprir. E é isso que a gente termina. Leman echaletzun yedidecha, para que se salvem os seus, yedidecha é os seus queridos, e aí está falando para justamente salvar os Yehudim. Oshia eminecha vanene, salva a sua direita e responde às nossas tefilot. O que quer dizer salva a sua direita? Então, é escrito que quando o Akadosh Baruch Hu mandou a Amisrael para Galut, é como se fosse que a mão direita dele tivesse ficado, entre aspas, amarrada. O que quer dizer amarrada? Porque ele falou, agora ele está agindo só com a mão esquerda, que a mão direita é o que faz a bondade, que faz a generosidade, que faz milagres para proteger a Amisrael, etc. Então, ela meio que, entre aspas, ficou amarrada, quer dizer, a gente pecou, etc., e mereceu, e por isso, como se fosse que a mão de Deus está amarrada. A gente está pedindo, olha, Kadosh Baruch Hu, por favor, salva ela, quer dizer, faz ela voltar a ficar ativa e poder salvar a gente, fazer as coisas boas, e isso vai trazer um grande Kiddush Hashem para o mundo. Então, bom, hoje, a gente, com isso a gente terminou esse trecho, e aí a gente, hoje, fica... por aqui. Obrigado aí pela atenção. Hazak u Baruch.